da Irmandade Cristã, na vanguarda da verdade, da fé e do amor. Com os ouvintes, o pastor Isaí Marcelo Hort.
Saúdo a todos os ouvintes com a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e quero dizer que hoje temos um programa um pouco diferente, pois estaremos trazendo uma mensagem gravada ao vivo num culto da nossa igreja com o tema Quem Entrará no Céu? Queremos estar ouvindo a primeira parte neste programa e desejamos que Deus abençoe a todos os ouvintes no estudo desta palavra. Tenha sua Bíblia aberta em Mateus capítulo 7, do versículo 15 ao 23, que é o tema base do programa de hoje.
Sei que o céu é lindo, eu quero lá morar, pois quero estar com meu Jesus no lar de eterna luz. Eu vou ao lar. Vou ao lar, onde é meu lugar?
Meu lugar.
Quem entrará no reino dos céus? Quero que nós possamos todos ficar com essa pergunta em mente durante a mensagem de hoje. Nós vamos entrar num texto bíblico e lê-lo. Quero falar sobre o céu. Como é o céu? Temos alguns textos bíblicos, eu quero ler bem poucos. Na verdade, o céu é difícil de nós entendermos com a nossa mente humana. Já o apóstolo Paulo falou isso. As coisas que olhos não viram, nem ouvidos ouviram, nem penetraram o coração do homem, são as que Deus preparou para os que o amam. O céu não se pode ver e entender com olhos humanos, é um lugar sobrenatural. A nossa mente se baseia sempre no natural deste mundo. O céu é algo muito, muito melhor. Se você já esteve diante de alguma montanha ou de alguma cachoeira, diante das cataratas, com certeza você olhou e falou: meu Senhor, Tu és grandioso. Como pode fazer uma coisa tão grande? Agora peguem isso, multiplique aí por 10 mil. Imagine você diante dos céus, sem palavras alguma para descrever aquilo que olho nunca viu, segundo a palavra de Deus, porque é algo celeste, algo maravilhoso. Apocalipse 21, 3 a 4 diz: e ouvi uma grande voz vinda do trono que dizia: eis que o tabernáculo de Deus está com os homens, com eles habitará, e eles serão o seu povo, e Deus mesmo estará com eles. Ele enxugará dos seus olhos toda lágrima, e não haverá mais fome, nem haverá mais pranto, nem lamento, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. Ou seja, não existem palavras suficientes para relatar quão bom é o céu. O céu não é um lugar físico, ou vamos esperar aí que construam uma nave espacial que possa me levar para lá direto? Não vai encontrar. O céu não está em tal estrela, nem perto de tais planetas. O céu é um lugar espiritual, não é um lugar físico que pode ser pego com as mãos, e sim um lugar onde as pessoas salvas por Jesus Cristo, as almas, os anjos e Deus e seu Espírito estão presentes. Mas eu pergunto, quem vai entrar lá? Todos que cantam a música do Zaqueu, né? Hoje em dia tem a música do Zaqueu, aí como o Zaqueu, tem pagodinho, tem de tudo da música. Eu quero subir, e estão dançando, e estão querendo subir, não sabem para onde, mas estão cantando, e a música, a melodia é bacana, e virou moda quase ser evangélico hoje. Ah, eu gosto daquela música do Zaqueu. Quem que era Zaqueu? Ah, não sei, mas a música é bonita. Está na boca de todo mundo, então todo mundo vai para o céu. O Brasil está salvo, vamos parar de pregar a palavra de Deus. Será que é assim? Nós temos um texto que nós vamos analisar realmente, o texto bíblico hoje, juntos, de Mateus capítulo 7, versículo 15 até o versículo 23. Nós vamos olhar esses versículos e eu quero dizer uma mensagem pesada, mas é a verdade que tem que ser dita aonde quer que seja pregada a palavra de Jesus Cristo, que disse assim: cuidado com os falsos profetas, eles vêm a vocês vestidos de peles de ovelhas, mas por dentro são lobos devoradores. Vocês os reconhecerão por seus frutos. Pode alguém colher uvas de um espinheiro ou figos de ervas daninhas? Semelhantemente, toda árvore boa dá frutos bons, mas a árvore ruim dá frutos ruins. A árvore boa não pode dar frutos ruins, nem a árvore ruim pode dar frutos bons. Toda árvore que não produz bons frutos é cortada e lançada ao fogo. Assim, pelos seus frutos, vocês os reconhecerão. Nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas apenas aquele que faz a vontade do meu Pai que estás nos céus. Muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos em teu nome? Em teu nome não expulsamos demônios e não realizamos muitos milagres? Então eu lhes direi claramente, nunca os conheci, afaste-se de mim vocês que praticam o mal. Além de nós estarmos hoje vendo quem que vai entrar no céu, essa mensagem também nos deve auxiliar um pouco a julgarmos as coisas que são de Deus ou não. Hoje, igrejas surgem de uma maneira muito veloz, surgem igrejas novas, não sei se tão rápido quanto igreja também surgem seminários teológicos, que seria, teria que ser mais ou menos igual, né? Pastores que estão estudando a palavra, que estão indo pregar a palavra, mas igrejas surgem de tudo que é lado, e nós vemos milagres e vemos coisas acontecendo, e aí nos perguntamos, espera aí, será que... Então isso aqui é de Deus? Nós vamos aprender também um pouco a julgar essas coisas de uma maneira sábia como cristãos. Vamos assim versículo por versículo. 15. Cuidado com os falsos profetas. Eles vêm a vocês vestidos de peles de ovelhas, mas por dentro são lobos devoradores. Quero dizer que no tempo em que estamos vivendo devemos ter cautela com tudo que nós olhamos e julgamos. Se já no tempo de Jesus existiam pessoas falsificando o Evangelho, imagina 2000 anos depois de Jesus. Devemos continuar obedecendo esse texto que Jesus diz, cuidado, calma. E eu quero dizer para vocês que existem, normalmente existem dois extremos de pessoas. Existem aqueles que veem todo mundo como errado, que não é de sua igreja. Não, e aquilo lá tem coisa demais acontecendo, isso aqui tá, é tudo do diabo. É um extremo de uma pessoa que não consegue ver Deus na igreja de nenhum outro. Isso está errado. Deus opera em vários lugares, ao mesmo tempo, e em várias denominações. Existe, porém, o outro extremo, que são aquelas pessoas que falam, eu nunca vou julgar alguma coisa. Eu olho, isso aí faz Deus, isso aí deve ser, todo mundo é de Deus. Deus está em todo lugar e é tudo vem lá de cima. É um outro extremo que também está errado. A palavra de Deus diz, cuidado, Jesus diz que muitos falsos profetas, cristãos, pastores, virão vestidos como ovelhas. Não devemos esperar que um falso vai vir pregar a palavra vestido de lobo, eu quero só o dinheiro de vocês. Não, aqui diz que vai vir que nem uma ovelhinha. Ovelhas somos nós, a igreja. Isso significa que vai vir parecendo como se fosse um de nós. São como lobos, e aqui eu vejo um interesse próprio. O lobo, ele só quer comer a ovelha, ele quer se satisfazer, ele não está interessado com a vida da ovelha. Esse é o falso pastor, o falso profeta, aquele que não entrará no reino dos céus, porque ele só vê o seu benefício próprio. Versículo 16, 17 e 18. Vocês os reconhecerão por seus frutos. Pode alguém colher uvas de um espinheiro ou figos de ervas daninhas? Semelhantemente, toda árvore boa dá frutos bons, mas a árvore ruim dá frutos ruins. A árvore boa não pode dar frutos ruins, nem a árvore ruim pode dar frutos bons. Espera aí, Jesus, por que tanta repetição? Fala várias coisas e todas são a mesma. Sabe por quê? Quando nós escrevemos ou falamos alguma coisa, para nós enfatizarmos, sabe o que nós fazemos? Ou nós sublinhamos, ou colocamos em negrito, ou falamos mais forte, pelos frutos reconhecerão. No tempo dos hebreus, vocês vão ver isso no Velho Testamento, se vocês lerem, se repetia as coisas para que as pessoas entendam que isso é importante. Por isso Jesus fala aqui uma série de vezes, pelos frutos vão reconhecer, pelos frutos vão reconhecer, pelos frutos vocês vão reconhecer quem é verdadeiro ou não. Olha a vida, olha o exemplo, olha como a pessoa está vivendo, olha o fruto que ela está dando. Nós tendemos tanto a olhar somente para as folhas. Eu quero dizer assim, as folhas podem confundir, mas não os frutos. Folhas são lindas, mas não provam nada. Folhas são lindas, E eu quero dizer que tem uma série de folhas bonitas, que é a vestimenta de pôr gravata aqui na frente. É uma folhinha bonita. É eu andar, talvez, com a Bíblia debaixo do braço. Já está cheirando mal a Bíblia, porque ele não tira dali para ler ela, né? Só anda com ela debaixo do braço. É uma folhinha bonita. Deixar a Bíblia deitado do lado da cama, pegando um pozinho, volta e meia, fala para a empregada, passa aquele pozinho em cima lá para tirar. Ou a empregada mesmo passa e fala, tá sobra bonito. Tem uma série de coisas que eu quero dizer para vocês, não passam de folhas. Estar presente na igreja, nos cultos, são belas folhas. E uma árvore precisa de folhas também. Mas elas não provam se é ou não de verdade. Para nós entendermos quão importantes são os frutos, gente. Toda árvore, versículo 19, toda árvore que não produz bons frutos é cortada e lançada ao fogo. Jesus é curto e direto. Se a sua vida não der frutos, ela não serve para nada. Se o seu cristianismo só gira em torno de você mesmo, eu tenho que ter os meus milagres, eu tenho que ter as minhas bênçãos, e Deus tem que me abençoar, e eu não gero frutos na vida de alguém outro, é falso. Tem alguma coisa errada. Olhem para os frutos. Imaginem um agricultor, um produtor de laranjas, planta uma carreira longa de laranjas bonitas, saem ali as suas laranjas gostosas, ele vende elas, porém acontece, essa aqui também tem umas verdinhas, mas de repente uma fileira inteira, imagina que não dá mais fruto, e ele vai lá e dá água para aquela árvore e aduba ela e tenta 1, 2 anos e não dá nada. Sabe o que ele vai fazer? O que Jesus já falou: corta, taca no fogo, tenta com uma nova. Se a nossa vida não der frutos, não vale nada. Se nós não produzirmos que seja um gostinho de ser cristão na vida de alguém outro, nossa vida será cortada e lançada ao fogo. Mais uma vez Jesus diz no versículo 20, assim pelos seus frutos vocês os reconhecerão. Quando você observa a vida de uma pessoa, olhe a maneira que ela vive, olhe aquilo que produz a vida dela, e aí você vai ver se sai uma laranja ou se sai um chuchu. Chuchu diz que tem umas vitaminas aí, A, B e C, água, bagaço e casca, né? Diz que tem o chuchu, 3 vitaminas. Tem muita gente produzindo chuchu através da vida cristã. Água, bagaço e casca. Pode pegar, juntar tudo e jogar fora, não vai alimentar ninguém. Ninguém vai se saciar. E sabe o que eu vejo isso? Quando aquele cristão só vive falando do futebol e das coisas, não conseguem ter uma palavra espiritual, porque só consegue produzir A, B e C, vitamina aí do chuchu. Não dá frutos, vai para o fogo, segundo Jesus.
Quero parar aqui a primeira parte desta mensagem com o tema Quem entrará no céu, segundo Mateus capítulo 7, 15 a 23, e desafiar você, ouvinte, a também estar pensando que tipos de frutos a minha vida está produzindo. Bata no seu peito e pergunte, será que a minha alma está preparada para ir entrar no céu? Vamos orar. Senhor nosso Deus, te agradecemos em nome de Jesus por tudo aquilo que nós recebemos na nossa vida cristã. Mas Senhor, queremos dizer, decretar, Senhor, que não vivemos para nós, mas sim para dar frutos na vida das outras pessoas, frutos de amor, frutos da palavra de Deus sendo proclamada e também semeada nos corações das pessoas que estão à nossa volta. Abençoe cada ouvinte, Senhor, que possa realmente produzir frutos em sua vida. Que a nossa vida não venha a ser voltada só para nós mesmos, mas sim voltada para a produção de bons frutos do Evangelho na nossa vida e na vida das outras pessoas. Nos dê essa graça e a misericórdia em nome de Jesus. Amém. Se você deseja esta mensagem, escreva para a Hora da Irmandade Cristã, Caixa Postal 100-85-960-000, Marechal Cândido Rondon, Paraná, Brasil. Acesse também o nosso site www.ecosdaliberdade.com.br, onde você também pode estar assistindo mensagens do nosso culto ao vivo aos domingos às 20 horas e também as reprises das mensagens durante toda a semana. Que Deus os abençoe e guarde.
O pastor Isaí Marcelo Hort apresentou A Hora da Irmandade Cristã.